Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui ao meu lado está Gerson Zanlorenzi.
E aí, Marcele, tudo bem? Começando o nosso podcast hoje, o mercado bem volátil, né? Hoje o papo vai ser animado aqui, muito construtivo com certeza. Aproveitar a presença ilustre dessa dupla para a gente debater esse cenário que está bem certo aqui. Cara, e requer, né, bastante estudo e informação. Né?
Sim, a gente tinha até um roteiro, né, um assunto que a gente tinha definido ontem, né, Gerson?
Esperamos o roteiro agora, aos 48 segundos do tempo.
É, o assunto do episódio de hoje, assim, não poderia ser outro. A gente vai falar da invasão da Ucrânia pela Rússia e todos os efeitos aí no mercado. Então, até o momento em que a gente está gravando esse episódio, o Ibovespa cai 2% ali no nível dos 109 mil pontos. O dólar sobe também 2% a R$ 5,10. No exterior, os índices futuros em Nova York recuam mais de 2%, mas o petróleo Brent dispara mais de 7% ali no nível dos 104 dólares o barril. E o VIX, que é o índice de volatilidade ou o índice do medo ali do mercado, ele avança 20% hoje para um nível ali mais elevado desde outubro de 2020. Então, primeiro aí para falar de todo esse panorama internacional, quero dar oi aí para o Arthur Mota, que é economista aqui do BTG.
Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite, Gerson.
Sempre bem-vindo.
E para falar do impacto, né, dessa aversão ao risco nas ações das empresas brasileiras, trazer toda essa visão aí do equity, a gente está aqui com o Luiz Temporini, que é analista aqui do BTG.
Fala, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. É, sempre que chamar, estou aqui.
Boa, vamos lá.
Ah, e lembrando, o Temporini ele também vai falar aí de outros assuntos da semana. A gente vai falar um pouco aí do resultado da Petrobras, que foi recorde, e também da Americanas, que ficou com os sites fora do ar aí nessa semana. Então, vamos começar pelo assunto do dia?
Do momento, vamos lá.
Bom, Arthur, a Rússia, né, nessa madrugada invadiu a Ucrânia com ataques aéreos e terrestres, inclusive da capital de Kiev. A gente já viu notícias aí que, em reação, Estados Unidos e outros países líderes do Ocidente prometeram sanções severas à Rússia. Então, antes da gente partir ali para os efeitos, né, do risco geopolítico nos mercados, queria entender com vocês aí um panorama dessa crise, né? Por que que ela teve esse estopim neste ano?
Boa. Acho que é bom a gente começar, né, lembrando que a Ucrânia ela fez parte ali da União Soviética, né, tem diversos russos, né, que se consideram russos dentro do país, e já é uma história um pouco mais antiga, né? Então, pelo menos desde 2014 a gente está vendo essa pressão de russo em cima da Ucrânia, né, primeiramente anexando ali a Crimeia, já foi também uma situação bem mais complexa, ficando mais próxima do Mar Negro, aumentando a sua capacidade de gerenciamento ali do fluxo comercial. Mas mais do que isso, acho que a discussão recente, né, que motivou essa invasão agora, é uma preocupação por parte do governo russo da aproximação da Ucrânia com a OTAN, né, que é basicamente ali o Tratado do Atlântico Norte, onde um conglomerado de países, né, sobretudo aqui do Ocidente, eles se protegem, né, militarmente se protegem, formam um grande grupo, né, armado. E aí, por consequência, isso acaba gerando, né, uma preocupação por parte do governo russo sobre a sua soberania, sobre a sua segurança nacional por um país vizinho, uma fronteira ali importante, tá se unindo, independente do cenário à frente, né, se vai ter conflito ou não. Então, nesse sentido, essa preocupação gerou a necessidade de uma reação, primeiramente vocal, lembrando que, apesar de agora a gente estar falando isso aqui no final de fevereiro, desde o final do ano passado, esse conflito já estava muito presente, tá? Para quem acaba acompanhando um pouco mais o mercado, ou lendo um pouco mais a gente vem falando de preço de petróleo e de gás natural na Europa há bastante tempo.
Acho que o Covid dominava um pouco o noticiário,
exatamente.
Mas isso já era...
A gente estava sempre de olho ali, né? Obviamente, do nosso lado aqui, olhando mais como um teste de investimento, né? Pensando em energia, no caso do gás natural lá na Europa, como pressão inflacionária, por se ver consequências em política monetária e por consequências pressões em moedas. Né? Esse é um pouco o panorama que a gente estava olhando anteriormente. Essa escalada foi dando ali no ano passado, né? A gente viu o preço do gás natural subindo. Nesse início de ano, como a gente não teve uma solução diplomática muito clara, A Rússia decidiu, né, fazer essas primeiras intervenções, primeiro dando um grande apoio, e apoio militar ali, né, com oferta de, enfim, de armamento para os separatistas que já estavam ali na região de Donetsk e Lugansk, né, que de fato conseguiram ter a soberania sobre aquela região, e aí, mais do que isso, o primeiro reconhecimento por parte do Putin de que aquela região era uma região soberana e não fazia mais parte da Ucrânia. Como reação a isso, e aí acho que esse é o principal ponto, a OTAN, né, os membros ali, né, mais relevantes da União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, eles decidiram iniciar uma rodada de sanções, como já foi feito lá atrás, como é feito com outros países, né, como o próprio caso do Irã ali, com toda a discussão nuclear. Basicamente, é a primeira resposta, né, comercial, para você gerar pressões econômicas para ter uma possível desistência, né, aumentar o custo da decisão por parte dos russos. Então, o que a gente teve essa semana foi muito focado no sistema financeiro russo, né, então, por parte ali dos americanos, né, evitar negociações com instituições financeiras, né, sobretudo também bancos militares, e mais do que isso, você também fechar o mercado de títulos soberanos da Rússia para o Ocidente aqui. Então, você gera, digamos assim, uma escassez de liquidez para a rolagem da dívida russa, né, e por conta disso um prêmio aí muito maior, e como a gente sabe, aqui o Brasil é um caso clássico disso, né, a gente vê uma reprecificação da curva de juros altíssima, você acaba afetando tudo, então você gera uma pressão naquela economia. Não foi suficiente, né, pelo que a gente viu. Os russos já obviamente já esperavam alguma coisa do tipo, o próprio mercado.
A gente até questionou que foi meio branda.
Foi branda, exatamente. Você não teve impactos comerciais, estamos fechando exportações Y, X, Z sobre produtos, países. Foi muito mais tranquila, né? Entre aspas, né? Tranquila. E aí, por consequência, né, com a continuidade de toda essa discussão, a gente teve essa decisão aí do Putin, né, depois de ter dominado ali aquela primeira região do leste, de ver uma possibilidade da Crimeia ali, das tropas posicionadas na Crimeia, né, atuar, né, na região ali portuária também de Odessa, enfim, a parte da Bielorrússia também atuar pela parte norte ali da Ucrânia, tinha facilmente uma probabilidade, né, enfim, de um domínio, ou pelo menos do inicial domínio por parte russa. Acho que é importante notar que, obviamente, os setores de inteligência, né, das economias aqui do Ocidente já estavam de olho nisso, né? Um exemplo que eu acabo dando, né, porque foi bem sintomático, é o caso do Reino Unido, né? Desde o final de janeiro eles já estavam sugerindo que o cenário base deles era, primeiro, a dominância da região leste, depois ataques aéreos, aliás, antes de ataques aéreos, ataques cyber-ataques, né, que tem sido bastante comum por parte dos russos. Depois ataques aéreos e, por fim, uma dominância principalmente da capital para depois começar a tomar as decisões se eles vão apenas desmilitarizar a Ucrânia ou se de fato eles vão dominar e tentar criar soberania naquela região, que eu acho que é onde a gente está em aberto agora, né? O cyber-ataque já aconteceu na semana passada, os ataques aéreos estão acontecendo agora, né, como você bem descreveu, e agora a discussão é, a Rússia vai dar o próximo passo, que é dominar de fato a Ucrânia, né, principalmente a capital ali de Kiev, onde tem a maior parte da preocupação dos aliados, né, que aí seria, enfim, uma necessidade de uma reação muito forte, né, por parte dos aliados. E aí, por consequência, a gente tem uma coleção aí de eventos, de preços de ativos, né, sendo impactados por conta disso, dado a importância econômica que essas duas regiões têm, né? Lembrando que a Rússia e a Ucrânia, elas têm uma participação relativa bastante alta na produção de petróleo, de diversos grãos, de fertilizantes,
trigo.
Com oferta global relevante, né? A Rússia é quase 10% da produção global de petróleo, 5% da oferta. No mercado de trigo, se pegar a Ucrânia, ali, a região é bastante importante, basicamente 11% da oferta global. Enfim, você tem uma participação matemática de commodity bastante importante. Ela já tem sido importante mesmo antes da escalada dessa tensão, e agora vai se tornar ainda mais importante. Acho que o ponto atual é qual será a reação, né, o próximo passo dos aliados, né? O Putin já colocou, já fez o seu segundo movimento
no xadrez, aí ele já fez a jogada.
Agora está esperando a reação, né? E o que boa parte do mercado espera, né, e por isso que a gente está tendo essa reação tão agressiva nos preços, é uma reação muito mais intensa do ponto de vista comercial também. E aí você fecha alguns produtos, né, a transação de alguns produtos, né, lembrando que os Estados Unidos têm também exposição a petróleo russo, a fertilizante, a bens industriais, maquinários, enfim, você tem um impacto econômico, tem empresas que dependem, né, desse tipo de produto, e aí você tem uma percepção, né, e um nível de incerteza acima do usual, você congela um pouco também a percepção de atividade econômica, né, enfim, ainda que não seja drástico, você gera algum impacto. Então, esse é o nível da discussão que a gente está agora.
Só uma colocação, eu acho que é global globalização, né? A gente pode pensar, ah, a Ucrânia, a Rússia, tá lá longe, mas não, tudo é ligado.
É isso, hoje
né?
em dia não existe mais, né? Tudo é interligado. Isso, e até para dar cor, um ponto que o Arthur falou, né? A gente viu o índice de ações lá da Rússia chegando a cair mais de 20%, né? Ao longo da abertura, né? O rublo, que é a moeda da Rússia, se valorizando mais de 7% também. Então, realmente, né? Por mais que a gente saiba que, né, tá lá do outro lado do mundo, tem total impacto aqui no Brasil, total impacto na inflação mundial, que aí basicamente também impacta o Brasil com uma alta de juros nos mercados envolvidos, etc. Então, aí você falou um ótimo ponto, né, Marcelo? Não tem mais essa história de cada um com a sua economia, basicamente está todo mundo no mesmo frame ali, e sofre esse mesmo impacto. Não é à toa que o Brasil hoje também está passando por um processo sell-off muito grande, dólar para cima, né, bolsa bem para baixo e juros também para cima, né? Acho que a visão, claro, acho que um ponto que ajuda a gente aqui, essa questão toda aqui, esse ruído, né? Por a Rússia ser um player importante de commodities, né? Como o Arthur botou bem, ele está levando um bull market das commodities lá fora, e isso mal ou bem favorece o Brasil em alguma parte, né? Ali de você vê que a Petrobras sobe hoje, mesmo a Vale que está em queda, que, né, tem uma queda não tão intensa, isso ajuda o Brasil. E um outro ponto que vale a gente discutir, que a gente já vinha se aproveitando desse fluxo, né, que eventualmente as coisas, né, não indo para um sinal de catástrofe, vamos dizer assim, se a gente entra para um conflito armado muito mais intenso, né, e aí os países aliados querendo defender, aí, etc., aí seria realmente o efeito de cauda, que aí não teria muito o que olhar, com certeza teríamos um primeiro semestre aqui horrível. Porém, por outro lado, se a gente vai para um discurso ainda ruim, mas não péssimo, há algum espaço para o Brasil se destacar nos emergentes, né? Provavelmente vai aumentar e muito o grau de incerteza na Rússia, né? E boa parte dos investidores tem uma alocação em mercados emergentes. O Brasil pode continuar recebendo mais fluxo para frente, tanto para a Bolsa quanto para a commodity, né? O Brasil pode ganhar destaque, suprir esses boicotes à Rússia, etc. O Brasil ganhar mais destaque. Mas, de novo, ainda, que até que eu tenho que falar com os clientes hoje, amanhã toda, né? Ainda é muito cedo para fazer alguma projeção mais intensa. Foi o que o Arthur colocou. A gente só tem uma jogada no tabuleiro, vamos dizer assim, mais firme. Temos que esperar as outras para tomar alguma decisão, né?
E eu acho assim, a primeira reação dos mercados, né, Gerson? É a aversão ao risco. Dá aquele susto, o VIX, que é o índice do medo, dispara. Isso. E Brasil, como um mercado de risco, mercado emergente, sofre bastante.
Eu acho que assim, também eu conversei um pouco hoje, né? É um pouco da mesma dinâmica da pandemia, né? O mercado, às vezes, tem muito mais problemas com as incertezas do que as notícias ruins. Então, hoje é um ambiente de altíssima incerteza. E aí, isso é natural, o investidor não quer nem saber, não quer nem falar, aperta o botão de céu ali, bota a caixa para dentro e espera acontecer, né?
E só um ponto que a gente estava até discutindo, sábado agora começa o carnaval, né, Gerson? Então a gente vai ficar aqui segunda e terça sem mercado, quarta-feira abrindo a 1 da tarde, então você acha que isso também pode gerar uma cautela?
Com certeza pesa, além de que o Brasil já tem também, né, uma performance acruada esse ano bem acima da média global, né? Isso também pode levar os investidores a falar, ah, vou realizar um pouco de lucro aqui, não vou ficar 3-4 dias sem mercado esperando qual vão ser essas jogadas de um xadrez que podem acontecer no final de semana aí, no feriado. E foi basicamente acontecer um pouco no carnaval de 2020, né? Quando o mercado ficou fechado aqui, dada a pandemia, quando a gente reabriu, foi circuit break na hora, né? Então, é óbvio, né? Não estou aqui sendo mensageiro da morte aqui, mas a ideia é que pode ter alguma pressão nisso também, investidores querendo pagar para ver um pouquinho mais do que se entrar na bolsa hoje ou amanhã, né?
Legal, eu queria voltar um pouco aí, a gente já comentou um pouco a questão das commodities. A Petrobras, até o momento que a gente começou aqui essa gravação, estava subindo, 3R Petroleum estava subindo, PetroRio estava subindo aí, elas destoando. Então, eu queria ver um pouco a visão de vocês aí para o petróleo, a gente detalhar um pouco isso, que o Brent já passou dos $100. É um patamar sustentável? Como que você vê isso?
Vamos lá, né? Acho que a nossa visão aqui ela já estava construtiva para o petróleo desde o final do ano passado, então, né, essa visão para a energia já estava bem positiva, enfim, por vários fatores, esse acaba sendo mais um deles, né? No curto prazo, a gente já estava tendo essa pressão altista por um fator estrutural, né? A gente está tendo a retomada da economia, a reabertura, etc., né? O Covid tem ficado mais para trás como um fator de risco, você vai tirando isso de prêmio. E quando a gente olha o balanço de oferta e demanda, né, do consumo, né, oferta e demanda dessa commodity, ele segue bastante apertado, mesmo com o guidance da OPEP, né, que tem uma dominância do lado da oferta sobre esse mercado desde o final de agosto do ano passado, né, de aumentar 400 barris dia a cada, né, com decisão a cada mês, ainda assim o volume de oferta ele tem ficado aquém do esperado. Então, basicamente, diversos membros que fazem parte da OPEF não estão conseguindo entregar suas próprias cotas, inclusive a própria Rússia. Então, você já tinha ali um vetor autista, tá? É fundamental. Nesse sentido, quando a Rússia entra num conflito armado assim com possíveis sanções econômicas, né, e mais do que isso, como fonte de retaliação dessas sanções, ela parar de ofertar gás natural para a Europa, né, que tem, enfim, uma penetração expressiva, né, diversos países aí com mais de 30% de dependência, né, desse gás natural, que é uma fonte expressiva também de energia ali na Europa, você encarece o preço do gás natural. De novo, ano passado a gente teve um rally expressivo em dezembro, agora nesse início de ano a mesma coisa, essa semana a gente está com uma alta de mais de 58% no preço ali do principal benchmark ali de gás natural. Tem um efeito de substituição, né? É uma das formas de energia, você vai buscar outras, a gasolina, né? Os motores a combustão para aquecimento das casas, enfim, embora a gente tenha passado da pior parte ali do inverno, ainda é relevante, né, em algumas regiões ali da Europa. Nesse sentido, você cria pressão autista também para essa commodity por efeito de substituição de um outro produto, né, que são os gás natural. Eles mexem, digamos assim, de forma paralela, né? Então você tem de um lado um balanço estruturalmente favorável para esse tipo de commodity e do outro lado um evento geopolítico que também joga uma pressão autista e cria um nível de incerteza. Nesse sentido, aí a discussão de quanto o prêmio, né, pela crise da Ucrânia, né, e Rússia está no preço já, essa é uma questão bastante em aberto, né, de sensibilidade, até difícil de falar. Se vai ficar sustentavelmente acima de 100, diversas casas, researchers globais já estavam com essa visão. Aqui a gente tinha uma visão construtiva para ficar próximo de 100, o quão a mais isso agora ficar em aberto, como o Gerson muito bem colocou, depende das próximas peças aí no tabuleiro. Em linhas gerais, a gente ainda vê um ambiente bastante favorável para essa commodity nessas próximas semanas e inclusive ao longo desse semestre. Acho que esse é o principal ponto, né? A depender da evolução do cenário, pode ser ainda inclusive mais do que a gente está vendo na tela. Então é bastante construtivo, com consequências vindo disso, principalmente pressão inflacionária. Aqui no Brasil tem sido tema sensível, nos Estados Unidos tem sido sensível, enfim. Acho que esses são os principais pontos.
E Gerson, você já falou um pouco aí, né, do peso das commodities na Bolsa Brasileira. Essa crise aí da Ucrânia, as notícias vêm saindo há alguns dias, como o Arthur lembrou, desde o fim do ano passado, mas Covid ali estava em foco. E a Bolsa Brasileira, contudo, ela estava operando ali na contramão em vários dias, né? E o principal motivo, o fluxo estrangeiro, que em 2022, o fluxo líquido, né, ele já atinge 56,8 bilhões de reais. E muito se fala que é exatamente esse interesse do estrangeiro por empresas velho, empresas de valor, taxas de juros altas, né, aqui no Brasil nesse momento. Queria entender com vocês, vocês acham que esse fluxo continua? Essa aversão ao risco pode continuar mais um tempo? Como que vocês estão vendo essa questão do fluxo estrangeiro?
Acho que do meu lado, falando um pouco do que eu já adiantei aqui um pouco no início, assim, tentar cravar alguma coisa agora é completamente chutar, vamos dizer assim. Mas aqui a ideia é que acho que o fluxo pode ter interromper um pouco agora, né, olhando um pouco no atual cenário investidor, mesmo estrangeiro, quer ficar de fora, de qualquer mercado que seja, vamos dizer assim, quer ficar de olho, mas como eu comentei, tem algum risco, né, tem alguma chance, na verdade, não desprezível, né, da gente não ir para uma catástrofe nessa situação da Rússia e da Ucrânia e o Brasil ganhar peso, ganhar destaque nessa questão toda global e continuar esse fluxo, né? Então acho que se eu tivesse que apostar, acho que tem mais chance do fluxo continuar do que não continuar. Mas tudo depende, como nós acordamos hoje, de outras coisas que não estão em modelos matemáticos ou em previsões, que são decisões tomadas por uma única pessoa que pode impactar o mundo inteiro. Então a gente pode fazer 1 milhão de previsões. Se o Putin resolver fazer uma coisa muito mais drástica na Ucrânia, nada disso vai ter adiantado. Então a ideia é que acho que está tendendo mais para o positivo do que para o negativo, né? À toa que o mercado hoje não cai 10% e etc. Mas, sem dúvida, está difícil cravar e o Brasil já recebeu uma boa quantidade de fluxo esse ano. Então, se eu tivesse que apostar as fichas agora, eu acho que a gente reduz um pouco esse ânimo, mas no final do dia a história vai ficar positiva para o Brasil.
Só para a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte, as empresas de valor são exatamente as grandes empresas, né?
É o que a gente chama de empresa de velho, né? O que a gente chama também da velha economia, vamos dizer assim. São empresas mais tradicionais, com grande market share dentro dos seus mercados, com uma gestão que já opera nesse setor há muitos anos, uma empresa que gera caixa há muito tempo e basicamente tem um nível de crescimento ano contra ano menor, né? Dado que o mercado dela não se expande a 2 dígitos, a 3 dígitos todo ano, porém ela tem uma grande solidez, né? A empresa consegue ficar anos, né, suprindo seu próprio caixa interno, etc. E nesses momentos mais difíceis, né, são as empresas que performam melhor. E o que a gente chama de growth, né, são empresas que estão em setores que estão em ampla expansão, que às vezes crescem 500, 1000% de um ano para o outro, porém, né, são empresas que têm alta alavancagem, que precisam, né, de se financiar, porque estão disputando o mercado, né, e aí tem aí 500 mil empresas no mesmo setor brigando por espaço, uma briga de foice, como a gente brinca. Então você tem mais risco de uma outra vencedora, a grande maioria acaba sendo perdedora. Né? Então a ideia é que nesse momento o investidor não quer tomar risco, né? Mesmo sabendo que pode ter um potencial retorno, se ele vai ter um retorno ok numa empresa de velho, ele prefere a velha economia. Né?
E para o cenário macro, assim, né? Para o efeito da economia real, vocês acham que essa crise na Ucrânia, a gente já falou, né, a Ucrânia tem uma grande participação ali no mercado de grãos, ela representa 17% do mercado de milho, Rússia também, participação ali em petróleo. Então, você acha, Arthur, que a gente pode ver aqui no Brasil uma pressão na inflação, com alta de preço de petróleo, de alimentos?
Bom, acho que esse é o principal vetor que a gente entende com impacto para a parte macro, né? A gente até deu uma olhada na balança comercial, né? Primeiro, obviamente, né, qual o tamanho da exposição de Brasil a esses dois players, Ucrânia e Rússia. A gente está falando de uma participação nas exportações de Brasil para esses players abaixo de 1%, e a mesma coisa das importações. Então, a exposição direta, né, ela é pequena. Obviamente, tem as exposições indiretas de outros parceiros comerciais. Do ponto de vista de impacto, só antes de entrar em Brasil, lá fora também a gente tem um impacto importante nas expectativas de inflação, né? Então, o primeiro movimento que a gente vê lá é uma corrida para ativos seguros. Então, a gente está vendo o ouro indo bem, né? O dólar global indo bem, e também correndo para as treasuries, né? A taxa, né? O PU subindo, a taxa de juros lá da curva americana caindo, né? Nesse curto prazo, né, você joga primeiro uma pressão altista para cá via moeda. Então, se o dólar global está ficando forte, se a gente está tendo um fluxo, né, correndo para esses ativos, a gente tem uma percepção de risco diferente. Aqui a gente já piora inicialmente a perspectiva de inflação só via câmbio, né, que é o que está acontecendo hoje. Então, esse é um primeiro vetor. Via as exportações, importações, e que não necessariamente estão diretas com a Rússia, mesmo que a gente, obviamente, não importe a maior parte do petróleo refinado, né, dos combustíveis desses países, obviamente é um mercado global. Então, como a gente bem colocou, né, esse preço ele vale no mundo inteiro. Nesse sentido, a gente já estava com uma defasagem importante do preço de gasolina, por exemplo, negociado aqui no Brasil, versus o par que a gente compara lá internacional, né, o spread entre o local e o internacional, ali no Golfo, né, da região no Golfo do México, de aproximadamente 14%, 15% desse spread. Usualmente já era necessário ter tido uma revisão do preço de combustíveis. Agora, com essa nova alta de hoje, enfim, não sei como é que vai ser o preço amanhã, mas hoje a gente está com um spread próximo de 20%. Então, necessariamente, nós teremos que ter pelo menos aí de 8 a 10% de reajuste para começar a contrabalancear esses efeitos. Por consequência, teria uma pressão altista na inflação vindo de combustíveis. Você tem a mesma coisa para alimentos, né, que serve como ração, enfim, no próprio plantio, quando você aumenta o custo de fertilizantes, esses cereais, grãos, como ração, né, no custo da carne, enfim, você tem uma disseminação importante de inflação, você joga as implícitas, né, você movimenta a curva de juros, você espera ali uma preocupação adicional com o Banco Central, né, que em breve aí vai ter o Copom, né, obviamente ele vai ter que tocar nesse tema, embora não necessariamente ele reaja inicialmente por conta dele, né, ele não consegue combater uma guerra, né, uma pressão de política com juros, ele está olhando mais os efeitos secundários ali nos preços. Nesse sentido, acho que também gera um efeito contrário. Qual que é o efeito contrário? Né? Gerar até uma pressão adicional no nosso Congresso, que hoje está discutindo alternativas, né, para tentar suavizar o efeito, né, e o custo da gasolina, que subiu bastante, né, nos últimos anos. Então a gente tem duas PLs ali com probabilidade maior de serem aprovadas, né, no curto prazo, né, ou uma ou outra, não necessariamente as duas, obviamente. Uma focada em redução do ICMS, outra focada em redução também no custo, né? Aumentar o custo de exportação de petróleo, enfim, a gente tem um leque de coisas que poderiam suavizar a pressão altista, né, do custo de combustível, mas por outro lado tem um impacto fiscal que o mercado está de olho. Acho que o net disso é uma pressão inflacionária adicional. Então, enfim, você tem diversos instrumentos para se proteger isso, o próprio mercado de equity está exposto em commodities, é um play defensivo de inflação no mundo, então o fato desse fluxo estar entrando aqui não é só porque o Brasil também está descontado, né, já estava historicamente descontado, você tem dificuldade de exposição ali na Rússia, por exemplo, a Rússia tem mais de 50% da sua bolsa de energia, né, se a gente for olhar de valor, que o Gerson estava colocando, é mais de 80%, seria um play número um de alocação, mas está inviável de colocar lá, a Índia também, só que a Índia já está um pouco mais cara, então esse fluxo vem para o Brasil como forma também de proteção contra a inflação. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma projeção de inflação para esse ano de 5,8, mas assim, a depender da evolução dessa discussão, né, esse petróleo mesmo acima de 100, com esse spread de 20%, já jogaria uma pressão altista para próximo de 6 ou até mais. Então, acho que isso é importante. Por consequência, a gente poderia ter um ciclo de alta de juros, que hoje, no cenário aqui do banco, seriam de apenas mais duas reuniões de alta, para eventualmente três, né, que inclusive o mercado já está colocando na curva, e aí você alonga um pouquinho mais o ciclo de Selic. Não necessariamente vai mudar, né, de forma agregada o ambiente de juros, mas é, digamos assim, uma dose adicional com uma preocupação dessa incerteza que a gente tem no curto prazo.
E na questão do dólar, né, de ontem para hoje, ontem a gente ainda estava discutindo se o dólar ia para baixo de R$5, para onde ele ia, e hoje já está R$5,12 até o momento que eu olhei aqui, né?
Pois é, acho que mostra como está volátil nessa discussão. De novo, o dólar veio apreciando muito por conta desse fluxo. Se a gente olha outras variáveis macro, né, como a precificação de risco, né, soberano, que a gente usa o CDS como uma proxy, ou a própria curva de juros, já estava um pouco mais estressada por conta dessa discussão fiscal. Mas não o suficiente para anular o bom humor que o mercado geral estava tendo com o mercado acionário, com o fluxo entrando, né, com um ambiente bastante favorável para a moeda, que já estava, enfim, descontada já há algum tempo. Nesse curto prazo, se o dólar global continuar sendo uma fonte, né, de segurança, né, a gente pode não necessariamente ter uma depreciação muito forte do real, mas segurar esse movimento de apreciação que a gente estava tendo por conta desse fluxo. Então, acho que é importante observar, continuar observando o fluxo. O Gerson colocou muito bem, né, daqui para frente os alocadores vão medir um pouco mais a relação de risco e retorno, o Brasil já andou bastante, colocar no bolso, esperar o carnaval, ver como está acontecendo as coisas. Então a gente ainda tem um ambiente bastante aberto aqui para câmbio nesse curtíssimo prazo, inclusive na volta do carnaval a gente já começa de novo a discutir Fed, tem, né, uma coleção de coisas aí para acontecer, tem indicadores importantes para sair que são importantes, né, que já estavam na agenda independente do fator geopolítico.
Em março tem a tão esperada reunião do Fed, né, que pode ter a primeira alta de juros, né?
Pois é, e assim, com esse cenário de incerteza, né, você reduz a propensão de uma alta muito expressiva, né, de 50 bips, que é o que o mercado temia, né, de ter alguma coisa, um ciclo, né, um front load da curva de juros muito mais intenso, você fazer muito mais esse ano do que se tinha projetado anteriormente, você começa a aumentar o nível de incerteza, tirar a propensão de o Fed fazer esse movimento um pouco mais hawk aí de 50 bips, deixar bem aberto para a próxima reunião, fazer reajustes aí
com certeza, né, isso também pesa no mercado hoje, né, essa questão do Fed está se aproximando, a gente fala do carnaval aqui, mas é óbvio, né, em questões de tamanho Brasil, é uma pulga no mundo, mas quando a gente fala do mercado lá fora, com certeza tudo isso da Rússia, da Ucrânia, petróleo a $100, todas essas commodities agrícolas em alta, com certeza a preocupação com a reunião do Fed, que já não era baixa, agora ficou muito maior em março, e aí com certeza não imagina que tenha espaço para recuperação no mercado internacional antes dessa reunião, para o mercado entender, né, os alocadores entenderem o tamanho da questão para voltarem a repensar o portfólio, como tu falou, né?
Acendeu aí o sinal vermelho.
Acho que a gente estava no amarelo, que era normal, antes da reunião do Fed, agora tá laranja, vamos dizer assim, né? Está um pouco mais intenso.
Legal. Bom, queria partir um pouco agora para falar de ações, né? Direto, óbvio, que, né, que numa situação aí de ataque militar, guerra, é difícil a gente falar de oportunidades, né? É um momento de aversão ao risco. Mas ali, né, na bolsa, ali no diário, com a baixa, né, Gerson, né, na queda a gente consegue dar uma olhadinha ali. Então, eu queria entender com vocês, assim, no ponto de vista de ações, com essa tensão aí, todo esse risco geopolítico, Ucrânia, Rússia, a gente consegue identificar alguma oportunidade ou as ações mais penalizadas aí nesse cenário?
Bom, eu acho que, como o Arthur vem falando, né, a Rússia ela tem uma relevância importante em algumas commodities, principalmente, seja petróleo ou alguns grãos, etc., ou a Ucrânia também. E a nossa bolsa tem bastante empresas de commodities, né? Hoje, se a gente olha na bolsa, as petroleiras estão indo muito bem. Óbvio, aqui a Petro você tem a questão do resultado também, mas acho que essa discussão de quem pode se beneficiar com isso, a gente pode ver a própria CBA, que é uma empresa de alumínio, também subindo hoje. É, então, acho que essas empresas expostas a esse tipo de commodities que o mundo necessita de fornecedores, visto que algo, dois importantes agora estão num cenário de guerra e que a gente não sabe os próximos passos quanto ao fornecimento deles para o resto do mundo. Então, acho que podem ser empresas beneficiadas, mais focadas nesse tema. E o Arthur me complementa aqui se eu esqueci de algo nesse sentido. Acho que empresas penalizadas, a gente começa a olhar mais segmentos mais secundários ou efeitos secundários aqui. Então, por exemplo, ele falou aumento de preço de grãos ou de carne, etc., vai penalizar ainda mais o bolso da pessoa que vai consumir no supermercado. Então, a gente vai ter mais peso nas margens das empresas, por exemplo, de varejo aqui, ou no bolso mesmo para consumo de outros tipos de coisa, né? Então, assim, o varejo vem sofrendo muito disso por conta de aumento de juros e aumento de inflação, seja por conta de dívida de família, das famílias, ou seja por conta de das pessoas terem que trocar por produtos mais baratos, né? A gente tem visto isso no resultado das empresas de varejo de alimento. Então, assim, efeitos secundários acabam afetando diversos outros setores, principalmente de consumo, por conta de aumentos de inflação que podem vir daí, ou aumentos de taxas de juros, por exemplo. Então, como você falou, é difícil assim, identificar de cara já efeitos. As de commodities talvez possam se beneficiar, a não ser que a gente veja um cenário muito grande de aversão ao risco por muito tempo, mas se a gente para olhar o Brasil como uma potencial fonte de oferta para outros produtos que a Rússia oferecia ou a própria Ucrânia, acho que as empresas expostas a isso podem se beneficiar.
É bem isso que você falou, né? Aumento do preço de grão, que é a ração dos animais, aumenta o preço da carne, aumenta o preço no supermercado, aí você gasta com alimento e não vai gastar numa compra num shopping, por exemplo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então você acaba prejudicando lá na frente o consumo em outros setores, né? Então acho que essa cadeia aí ela acaba afetando empresas, sim.
É, voltando, né, até nesse ponto, a gente acha crise Rússia, Ucrânia, tá longe, mas não, vai pegar lá no preço no supermercado, né?
Perfeito, acho que diversos preços, né, mesmo no setor sucro alcooleiro, né, você tem a troca do açúcar ou do etanol, então com preço mais atrativo você migra de um para o outro, você pode ter um balanço ainda mais desfavorável para açúcar no mundo, que o Brasil é o principal player, então, enfim, o açúcar também suma para diversos outros produtos, e tem todo um encadeamento desse problema, né, de novo, o principal deles do ponto de vista de inflação continua sendo combustíveis, mas alimentos também, principalmente esses tipos de serviços, né, acaba pegando alimentos fora no domicílio, você tem um espalhamento desse tipo de componente, uma preocupação maior. E aí, se a gente já estava num ambiente onde a renda real, né, disponível já estava sendo afetada por uma inflação mais elevada, percepção, né, de uma alta de juros maior impactando o nível de inadimplência à frente, né, a expectativa de inadimplência à frente, enfim, nível de endividamento. Então, acaba sendo, digamos assim, um tijolinho a mais. Né? Não é o determinante, mas é um vetorzinho a mais para ser colocado na conta. E aí, enfim, diversas empresas são expostas favoravelmente a isso, se elas estão aí na ponta vendedora da commodity, né, se elas produzem isso, ou desfavoráveis se elas estão mais sensíveis à pressão inflacionária, né, ou a não conseguir repassar, ou redução do consumo por parte do consumidor.
E agora a gente já falou um pouco do efeito do petróleo na Petrobras, mas de ontem para hoje ela teve um fator corporativo ali, né? A Petrobras ela soltou seu resultado do quarto trimestre do consolidado de 2021, veio com um lucro recorde de 106 bilhões de reais e também ali um pagamento de dividendos de 101,4 bilhões de reais. Então, Temporini, como que vocês viram ali no research esse resultado da empresa, né? Ela divulgou como recorde esse lucro todo, mas o que está dentro desse lucro?
Boa. Eu acho que aqui a análise tem que ser feita operacionalmente dos resultados em si, E obviamente dessa distribuição de dividendos que acaba sendo um fator focal aqui para os investidores, né? Então, se a gente olha para o operacional da empresa, o EBITDA dela ali, a gente vê que foi até um pouco abaixo do que a gente esperava, tá? E abaixo até comparando trimestre contra trimestre. As receitas ficaram em linhas do que a gente esperava. E aqui esse resultado operacional um pouco mais fraco se deu por conta de maiores custos de extração, por exemplo, por conta de algumas paradas para manutenção ali, alguns aumentos nas despesas da participação do governo, com o real um pouco mais fraco, alta do preço do petróleo, etc. Você teve o segmento de refino ali que conseguiu compensar parcialmente essa questão, tá? Ele superou um pouco as nossas estimativas aqui. E acho que a questão do lucro aqui, que foi muito positivo e acaba sendo um item não recorrente no resultado, é a venda de alguns ativos, né? O que ajudou muito o resultado final, ali, o lucro líquido da empresa, mas que não é algo constante, né? Não dá para esperar isso todos os trimestres da empresa. Então, esse lucro é importante ficar atento, que foi muito afetado por conta disso. Então, olhando pelo lado operacional, foi até um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas o lucro foi beneficiado por conta da venda de ativos. Por mais que a gente ache que esses resultados do quarto tri foram um pouco abaixo da média, a gente espera uma melhora no curto prazo, tá? Por conta da normalização da produção ali. A produção de janeiro já estava um pouco acima do quarto trimestre. E o aumento dos preços do petróleo também, né? Que vão acabar ajudando, sem dúvidas, a empresa. Só que mais importante, acho que os investidores estão muito focados na frequência dessa distribuição de dividendos, né? Vindo até acima do que o esperado. Uma rentabilidade, um yield ali muito alto, em torno de 30%, né? E acaba, vamos dizer, sendo um carrego, de certa forma, leve para a carteira dos investidores, né? Se a gente olha a valuation da empresa, ela é relativamente descontada versus outros pares, até globais, etc. Então, assim, a Petro, do lado de resultados operacionalmente abaixo do que a gente esperava, mas o investidor tem focado muito nessa questão do dividendo, que é o que faz o papel andar, e obviamente o preço do petróleo também deve continuar.
Mais de 100 bi de dividendos.
Exatamente,
né? Isso aí
exatamente.
Para o investidor pesa bastante.
Exato.
Né?
E o investidor pessoa física, principalmente, acaba olhando isso com um olhar muito bom, né? Então, acho que é bem importante aqui, apesar de itens não recorrentes, etc.
Bom, partindo agora para um outro assunto da semana, né? Foi mais lá na segunda, na terça-feira, mas eu acho que a gente tem que trazer, né, Gerson? Saindo um pouco da Ucrânia e da Rússia. A gente viu as ações da Americanas caindo 12% de sexta até quarta-feira, com os sites controlados pela empresa, né? O próprio site de americanas.com e o Submarino, fora do ar desde a madrugada do domingo por um acesso não autorizado aos sistemas, como a empresa falou. Queria entender com você, esses 4 dias aí fora do ar afeta diretamente o faturamento da empresa? A gente já consegue mensurar aí o impacto disso?
Cyber-ataque, né?
Não é fácil realmente mensurar o tanto, acho que por dia sabe-se que o impacto é grande, né? E essas perdas podem chegar ali aproximadamente a 80, 100 milhões de reais por dia em vendas, né? Obviamente, tem dia que pode vender mais, tem dia que pode vender menos, isso é uma estimativa, mas essa instabilidade num cenário em que ainda a gente vive de Covid, por exemplo, então as pessoas passaram a comprar mais online e ainda estão se sentindo mais confortáveis de comprar online. Você tira o site do ar, etc., o peso aqui é muito grande para o resultado da empresa no final do dia. Então esse impacto aí, podendo chegar de 80, 100 milhões por dia, é bastante relevante para a empresa, né? E aí, se a gente considera também que não é só necessariamente do cara não conseguir comprar um produto, mas às vezes é a entrega que vai atrasar. Então é uma cadeia aqui que vai desde a piora da visão do consumidor sobre a empresa ali, talvez ele vai trocar por outra quando ele for fazer uma nova aquisição. Então é um cenário que, por mais que às vezes dure poucos dias, o impacto é relevante não só em vendas, mas também de percepção de marca, ou a velocidade que a empresa vai resolver essa situação, ou até a forma que ela vai lidar com talvez atrasos e etc. Então o impacto, ele é sim relevante. Obviamente as ações de e-commerce têm caído por outros setores, por outros fatores, a gente pode até ir um pouco mais a fundo, mas para a Americana, sem dúvida, cada dia que passava nesse nesse cenário de site instável, o impacto era bem relevante.
É, já pegou o setor no momento frágil, né? Como
exatamente.
Você comentou, a gente está vendo ali o setor de varejo é um dos piores da Bolsa esse ano. Não só e-commerce, mas lojas físicas e consumo também está sofrendo muito com essa economia mais frágil aqui nós. Então, meio que é um ataque ruim, né? Um ataque pesado num momento de setor mais frágil. Né?
Não, com certeza. Acho que assim, a recuperação do varejo, vamos dizer assim, ela é desigual. Né? A gente, uma das nossas teses e que a gente vem batendo bastante no ponto, e quando a gente olha pelo lado do e-commerce, além dessa situação que a Americanas passou, a gente tem um cenário em que as empresas muito expostas a eletrônicos, que estão com uma inflação mais alta, estão com um consumo menor, e a gente olha essa desaceleração principalmente versus 2020, né, onde o e-commerce acelerou demais, então você já tem um cenário de desaceleração e os consumidores focando talvez em outros tipos de produto e talvez com menos renda aqui. A gente tem um cenário competitivo muito forte, né, então atualmente todas as empresas gastando muito para construir seus ecossistemas ali, melhorar a logística, melhorar a parte de serviços financeiros, aumentar o número de sortimento ali na plataforma, para justamente melhorar a frequência dos consumidores ali, tornar o tráfego mais orgânico, né, gastar menos com aquisição de clientes, etc. E você tem um cenário de competição internacional aqui também entrando, dando subsídios para vendedores, etc. E aí o cenário atual é que você acaba pesando nas margens das empresas, né? Você não consegue olhar o que é o sustentável dessas margens, considerando um cenário de competição maior. Então é quase que uma tempestade perfeita somado a isso que a empresa acabou passando essa semana, né? Então o e-commerce, o curto prazo a gente vê como continuando volátil justamente por conta disso. A gente gosta da tese estruturalmente, mas o cenário atual para o e-commerce acaba pesando por conta desses outros fatores também.
Aproveitando, Temporini, a temporada, né, de resultados, a gente já falou aqui da Petrobras, ela está em andamento, mas as varejistas de comércio eletrônico ainda não divulgaram seus números. O da Americanas sai logo hoje, né, nesta quinta-feira, dia 24. O da Via sai no dia 9 de março e Magazine Luiza em 14 de março. Então, qual a expectativa aí de vocês para esses números?
Boa. Então, acho que considerando esses pontos que eu falei, que o curto prazo ele é mais difícil, então a gente deve ver margens ou até as vendas em mesmas lojas, né, os same store sales que elas consideram ali caindo de certa forma, e aqui olhando Magalu, Via, a própria Americanas, etc. O GMV online ainda a gente vê, o GMV como as vendas brutas ali das empresas, de certa forma crescendo, mas como eu disse, crescendo menos do que ela já cresceu, então na base comparativa ela desacelera. Né? Então, assim, o curto prazo para a gente, para as principais empresas, ele é um pouco pior, com margens mais pressionadas, principalmente por conta dessas empresas, além de estarem gastando mais para melhorar esse ecossistema que elas tanto comentam, elas estão sofrendo com um pouco sofrendo com consumo, né? Então, por exemplo, a Magalu e a Via, que tem mais de 60% das suas vendas expostas a eletrônicos, acabam sofrendo muito mais nesse cenário, e a gente viu a correção que essas empresas sofreram na Bolsa, né? Então, acho que para essa temporada a gente deve esperar ainda uma pressão de margem maior para elas, tá? Mas lembrando que é uma tese estrutural que a gente gosta para frente, o e-commerce, né? Então, a gente vê crescimento ainda para o e-commerce, algumas vencedoras, né? Na nossa visão, é o Mercado Livre, a Magalu e a Amer são as principais a longo prazo, mas o curto prazo ainda deve continuar volátil esse segmento dentro do varejo.
É que os desafios continuam, né? E não são pequenos, né? Juros altos aqui no Brasil que impactam, né, a atividade, você tem essa alta aí do dólar e de matéria-prima em geral, né? Quebra de cadeia de produção ainda no mundo, né? E perda de poder aquisitivo, né? Ou seja, as coisas estão mais caras e a população está com menos dinheiro para gastar, porque está tendo que usar para gastar com bens de consumo de sobrevivência. Então, para comprar uma televisão, né, uma geladeira, eventualmente a parcela do bolso disponível está menor. Né?
Exato. E muitas vezes esse consumidor já consumiu isso daí em 2020, né? Então, em 2021 ele não
compra todo ano uma geladeira.
Exatamente. Muito bem falado, essa parte de juros afeta não só por conta de endividamento de famílias, etc., mas no valuation das empresas mesmo, né? Essas muito expostas à tecnologia, o e-commerce acaba sendo uma tese de tecnologia, muito do valor da empresa ser gerado está lá na frente. Então, se você aumenta essa taxa de juros, quando você vai trazer a valor presente, isso daí fica menor, né? Então, pesa por esse lado, fora toda essa questão de cadeia de suprimentos que afeta os eletrônicos e aí gera essa inflação que a gente comentou. Então, o cenário realmente de curto prazo aqui para todas é um pouco mais complicado. A gente gosta de todos, via, só para fazer um comentário, a gente rebaixou para neutro recentemente, principalmente combinando essas perspectivas mais competitivas do setor, uma super exposição a eletrônicos e você tem todas as incertezas relacionadas às contingências trabalhistas que apareceram ali, como ela vai monetizar os créditos que ela tem. E dentro desse cenário onde está todo mundo focando muito em atrair tráfego, melhorar a sua operação e etc., acaba se tornando um cenário um pouco mais difícil para a empresa. Tá? Então acho que de e-commerce é mais ou menos isso, curto prazo volátil, mas que mais para frente é uma tese que a gente gosta como um todo.
E para as varejistas, de forma geral, assim, qual que é a expectativa? Tem algum subsegmento que pode se destacar? Você já falou algumas vezes, até aqui no podcast, o varejo de alta renda. Como que
exato,
vocês veem?
Exato, essa continua na nossa tese, tá? Então é um pouco um mix ali de exposição a uma reabertura, mas com um grau de precificação das empresas. E o proteção contra a inflação, né? Então, a gente acaba olhando para as empresas que conseguem se sair bem nesse cenário. Então, as empresas expostas à alta renda, o consumidor de alta renda acaba sofrendo menos com essa inflação ou com os juros mais altos, né? Então, Marezo, por exemplo, que é uma tese que a gente vem comentando há um tempo, né? Você tem não só o crescimento vindo das fusões e aquisições que elas fizeram recente, como a Reserva, por exemplo, ali impactando bem no resultado, impactando positivamente. Tem uma Track and Field que acaba sendo um pouco uma empresa um pouco menos líquida, mas que também tem essa exposição. Uma Raia Drogasil é uma tese que a gente comenta principalmente por conta da empresa conseguir repassar a inflação dos reajustes regulatórios que deve acontecer em abril desse ano, por exemplo, e é uma empresa resiliente, sempre está entregando, está expandindo, crescendo sua participação de mercado, como ela mostrou nos resultados dela que saíram essa semana. Então, nesse curto prazo volátil, em que a recuperação não é igual entre os segmentos, essa exposição a quem tem esse poder de repassar o preço, como o Marezo, ou a Track and Field, ou a própria Raia Drogasil aqui nessa proteção contra a inflação, acabam sendo teses. A Raia é um pouco mais cara, mas você tem um toque de defensividade, e a Arezzo aqui podendo entregar bastante crescimento ainda também. Tá? Então, o que a gente tem visto para esse cenário é justamente isso, tá? Para o cenário atual.
Bacana, gente. Acho que a gente tem um episódio aí falando de tudo.
Top demais. Deu para tentar ajudar aí nossos ouvintes nesse momento aí de grande incerteza.
É, até a gente, né? Porque aconteceu tudo nessa madrugada.
Enquanto a gente está aqui conversando, estamos lendo notícia aqui, procurando se atualizar, turma.
Bom, é isso. Obrigada, Arthur.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Sempre estou à disposição aqui para vocês.
Obrigada, Temporini.
Imagina, pessoal, sempre que quiser, é só chamar que eu estou à disposição também.
Ah, com certeza, né? Até porque a temporada de balanço vai até fim de março, tem Fed, acho que...
Bastante coisa.
Exatamente.
Aí também.
Nos próximos episódios...
Voltaremos.
Então, aí, apertem os cintos e vamos que vamos.
É isso.
Valeu, galera.
Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Até semana que vem.